A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde.
Alô, bom dia.
Fortaleza Antiga.
A Fátima Abreu sempre me sugere assuntos para esta crônica. Ela ligou para mim falando numa notícia do jornal Diário do Nordeste. É interessante a notícia. É um homem que vendia roupas de alta categoria por um preço bem baixo. Imagine vocês que são elegantes, realmente os mais ricos, que uma Giorgio Armani era oferecida por pouco mais de R$1.500. De graça, não? Conforme a notícia, ele foi preso porque os trajes que vendia eram roubados. Na Fortaleza Antiga não era fácil ter para suas aparições na sociedade ou na sessão das quatro do Diogo um traje mais ou menos elegante, a calça de uma cor e o paletó de outro. Eu, por exemplo, certa vez, para participar da tertúlia do Maguari, que era de domingo, que exigia traje e passeio distinto com gravata e tudo, tive, de certa noite, tomar emprestado de um amigo rico sua indumentária. Rapaz, eu passei uma vergonha tremenda. Depois de ir a uma mesa familiar, de pedir licença ao pai, à mãe, aos irmãos e à eleita para dançar o bolero Quissás, 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 depois dos primeiros passos, quando dava uma rodada daquelas, percebi que a mocinha tinha algo a me dizer. Ela simplesmente perguntou, assim falando mais baixo: esta roupa é sua mesmo? Opa, fiquei encabulado. Olhei para um lado, olhei para o outro, agradeci, saí do clube, vindo no pé dois, como sempre acontecia, para casa, perto da Praça São Sebastião. Maguari era perto do 23BC. No dia seguinte, bem cedo, eu fui devolver a roupa do amigo morador lá do começo da Rua do Imperador. Ele me perguntou se tudo tinha dado certo e eu, ainda não refeito da humilhação, afirmei que sim, eu tive que mentir. Sobre roupas distintas, repito a história que aconteceu com o amigo Lira, Antônio Lira, morador da Avenida Diogo, números 930-932. Ele fazia questão de informar a quem perguntava que ele tinha dois endereços. E o Lira caprichava nos seus trajes. Até para ir ao Cine Centro ele vestia paletó, rapaz, e sempre na alta moda. Certo dia comprou um paletó com abertura atrás, a última moda na época, no Rio de Janeiro. A moda não tinha chegado aqui ainda. De tanto usar, o bicho sujou. Ele teve de entregar a lavadeira a Dona Francisca para o necessário asseio. Quando concluiu o serviço, Dona Francisca voltou à residência do Lira. E a surpresa desagradável e o prejuízo. Olha, seu Lira, dessa vez foi mais caro o meu trabalho. Tive de consertar o rasgão atrás do seu paletó. E a roupa, última moda, foi aposentada. Sobre roupas também eu já contei. Damasceno, Caixa da Cabana, lanchonete da Guilherme Rocha com Rio Branco, faturava extra alugando paletós para quem desejava frequentar a sessão das quatro do Cine Diogo. Lá ninguém entrava apenas de calça e camisa. Agora, ele alugava, mas com a obrigação de devolver no dia seguinte pela manhã, senão o preço aumentava. Pois é isso, na Fortaleza Antiga, o traje passeio distinto era sagrado. Ninguém era considerado elegante sem essa indumentária completa.
Quando a poesia se torna música, o poeta é eternizado por sua criação. É um convite que fica no ar e se prende às ondas do pensamento. Faça parte da história da música brasileira. Brasilidade é o caminho. Domingo, 18h. Reprise, terça, 11h. E neste domingo, Orlando Silva de Oliveira Costa. Maestro Cipó foi saxofonista tenor, líder de orquestra, arranjador, compositor e começou a aprender a tocar clarinete já aos 10 anos de idade. Mestre Cipó teve sua vida musical inicialmente ligada a bandas de música. Começou a carreira atuando em conjuntos de amadores. Em 1946, gravou seu primeiro disco pela Continental, que saiu com o título de Cipó e sua Orquestra. No começo dos anos 1950, Mestre Cipó ingressou na Rádio Tupi como arranjador. Em 1957, participou com seu conjunto do LP Festival de Jazz, segundo grande concerto lançado pela Sinter, com diferentes maestros e conjuntos, sendo gravado ao vivo no Copacabana Palace. Maestro Cipó era considerado um orquestrador inovador. Chegou a ser diretor musical da extinta TV Tupi, mas trabalhou também na Rede Globo como maestro e arranjador e no SBT, no programa Cidade contra Cidade. Nos anos 50, formou a orquestra do Maestro Cipó, que esteve à frente da mesma por mais de 20 anos, e fundou uma gravadora de jingles, a Tape Spot. Neste domingo, no Brasilidade, 18h, o nosso encontro é com o multitalentoso Maestro Cipó e sua orquestra. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Rádio Legal. Informação, serviço. Relação permanente com a comunidade.
Rádio Legal. Uma conquista sua. Não deixe ela morrer.
Campanha pela valorização da radiodifusão e contra a pirataria nos meios de comunicação social.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde.
O INSS paga hoje os benefícios dos aposentados e pensionistas que recebem até um salário mínimo e que têm cartão com final 8. Bom dia. Também estão sendo pagos os que recebem acima de um salário mínimo e que têm cartão com finais 3 e 8. A propósito do pagamento dos aposentados, nós vamos conversar daqui a pouco com a presidente da União dos Aposentados e Pensionistas do Brasil, a UNAPEB, doutora Socorro França. Ela fala sobre a indefinição de pagamento da primeira parcela do 13º salário. Mas há quem tenha conseguido apurar que ainda deste mês será pago o 13º para os que ganham menos que o salário mínimo, enquanto que os que ganham mais do que o salário mínimo começarão a receber a partir do dia 3 de setembro. Não há uma confirmação do INSS para essa informação, mas quando a Socorro França estiver aqui, nós perguntaremos para ela.
Ouvidoria.
Um ouvidor da Secretaria de Saúde do município de Eusébio, Carlos Barbosa. É um prazer recebê-lo, Carlos Barbosa. Bom dia.
Bom dia, Marcelo.
Como é que está o seu trabalho aí na ouvidoria, rapaz?
Rapaz, realmente continua numa boa. Estamos muito bem, graças a Deus.
Sim, né? O Eusébio é considerado um município modelo.
Nacélio, eu estou ouvindo você muito distante.
Então eu vou me aproximar mais de você.
Está muito distante, eu não estou lhe ouvindo bem.
Ah, Carlos, eu ia começando a dizer que o município de Eusébio é um município modelo. Quero crer que ele não receba muitas reclamações. Mas se fosse assim, não havia necessidade da ouvidoria, né?
Verdade.
Como é que está a ouvidoria?
Mas na realidade nós recebemos, Nacélio. Nós recebemos muitas reclamações, mas não que proceda realmente da gestão, da administração do município. São as necessidades por medicamentos que são oferecidos pelo Estado. Então, isso atrapalha um pouco o nosso trabalho, né? Porque nós temos que dar umas informações que muitas vezes nós não temos a precisão desta informação. Mas o restante tudo muito bem. Inclusive eu quero adiantar para os nossos ouvintes que o município de Eusébio está instalando agora um centro de reabilitação, modelo, nível 1, extraordinário. Tem tudo que precisa para a reabilitação das pessoas, dos nossos pacientes aqui no município de Eusébio. E foi feito há bem pouco tempo uma seleção para todos os níveis da administração, certo? Inclusive na área da saúde nós conseguimos alguns médicos, enfermeiras, assistentes sociais. Então estamos marchando bem. O município está... As dificuldades que existem são aquelas que é do conhecimento de todos nós. Mas a gestão tem procurado dar solução a esses problemas. Especialmente no que diz respeito ao atendimento fora do município, aquilo que é do Estado. As partes de cirurgias, isso e aquilo outro.
Carlos
então,
Barbosa.
O município está... A ouvidoria está muito bem. Estamos aqui prestando esse serviço para a gestão já há alguns anos. E vamos em frente.
Carlos, e como é que as pessoas entram em contato com você? Os canais de informação?
Você pode fazer no meu celular, por favor, ou no meu e-mail.
Certo.
A ouvidoria também tem um e-mail.
Sim.
Ouvidoria Eusébio Saúde. @gmail.com. Você está me ouvindo?
Estou, sim.
E
pessoalmente também você atende as pessoas?
Também atendemos através dos e-mails, presencialmente, por telefone, as caixinhas da ouvidoria. Tudo isso nós temos. Inclusive, agora, nesse semestre, nós vamos lançar a ouvidoria itinerante, que nós vamos trabalhar em todas as unidades.
Certo.
Nós temos 18 unidades de saúde básica, mais o hospital, a policlínica, o CEL, o centro de reabilitação. Então, nós vamos fazer ouvidoria in loco, para que as pessoas... Tem mais um canal para ter conhecimento das ações da gestão e da ouvidoria.
A ouvidoria vai ao encontro daqueles que querem entrar em contato com ela, não é isso?
Isso.
Isso é muito importante. Ô Carlos, prazer muito grande ouvi-lo, sentir que você valoriza o seu trabalho como ouvidor e que a Prefeitura de Eusébio dá importância a esse setor. Muito obrigado,
muito
um bom dia, hein?
Muito obrigado, Nacélio, e que Deus lhe proteja e guarde.
Amém.
Os serviços públicos no Brasil mudaram. Você que paga as contas precisa conhecer seus direitos. Não pagar cobranças indevidas. Ser avisado antes de ter o serviço cortado. Ter abatimento na conta quando houver má prestação do serviço. Pagar preços módicos pelos serviços. Receber em até 30 dias resposta da empresa sobre suas reclamações. Para garantir os seus direitos, conte com o IDEC. Consumidor bem informado nunca é lesado.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Marcelo Lima Verde. Minha rua tem história.
Com o pesquisador e historiador Mário Falcão. Bom dia, Mário.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, amigos. Hoje falamos da rua Coronel Francisco Pereira. Esta rua está lá no bairro de Messejana e tem por patrono Francisco Pereira da Silva, um dos grandes filhos de Messejana. Militou sua vida inteira na política messejanense, ocupando os mais altos cargos de sua terra quando era município. Foi presidente da Câmara Municipal de Messejana, onde deu provas do seu trabalho em benefício do seu torrão natal. Assumiu a tesouraria da prefeitura daquele município, mostrou sua honestidade para com a coisa pública. Foi vereador, honrando o mandato que o povo lhe confiou. Foi delegado, chamado a ocupar aquele cargo por nada menos 16 anos. Ora pelo governo de sua política, ora pelos seus adversários. Essa homenagem foi aplicada pela Lei 277 de 1951. Um abraço e um bom dia. Até amanhã.
Comissões Técnicas.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação aprovou o projeto de resolução de autoria do deputado Bruno Pedrosa, que requer a concessão de licença de 120 dias para tratar de interesses particulares. A requisição deverá ainda ser aprovada em plenário. Comissão de Desenvolvimento Regional, Recursos Hídricos, Minas e Pesca da Assembleia Legislativa aprovou um projeto de lei complementar e dois requerimentos. O projeto de lei complementar é do deputado Acrísio Sena, que altera a lei que criou o Fundo de Incentivo e Eficiência Energética. O objetivo é, conforme a matéria, incentivar o desenvolvimento e financiamento da eficiência energética da micro e mini geração distribuída de energia elétrica como estímulo a fontes renováveis. A medida também apoia a modernização das instalações elétricas do governo do Estado, com foco na eficiência do uso da energia. O deputado Acrísio Sena também é autor do requerimento que solicita a realização de audiência pública para debater a situação da pesca no Ceará, com foco nos programas e projetos que estejam em fase de planejamento, execução ou conclusão pela Secretaria de Desenvolvimento Agrário. O segundo requerimento é da deputada Fernanda Pessoa, que trata da realização de uma audiência pública para debater a revitalização do Departamento Nacional de Obras contra a Seca, DENOX. Além das proposições, o colegiado cientificou o recebimento de memorando do deputado Nelinho, solicitando sua subscrição no requerimento da deputada Augusta Brito, que trata da realização de audiência pública para debater a regularização fundiária no estado do Ceará e o acesso aos programas habitacionais do governo federal. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Entrevista.
No próximo dia 7, a Lei Maria da Penha completa 13 anos. Por esse motivo e com o intuito de fomentar a conscientização pelo fim da violência contra a mulher, é que em todo o país acontece o Agosto Lilás. A Assembleia Legislativa destacará o tema durante o período com a participação dos parlamentares e da Associação dos Servidores da Casa. Nós estamos recebendo o presidente da SALSE, Luiz Edson. Presidente, que prazer recebê-lo. Bom dia para o senhor.
Bom dia, Nacélio. O prazer é todo nosso. Uma rádio que tem a abrangência que tem a FM Assembleia, com audiência enorme entre a sociedade, entre todos os servidores também. A gente vem falar sobre esse assunto que é de suma importância, principalmente para as mulheres, que é o Agosto Lilás.
Presidente, o que é que está programado para este mês com relação ao aniversário da Lei Maria da Penha?
Tá, Célia, a SALSE apoia a conscientização pelo fim da violência contra as mulheres. E este ano a SALSE resolveu entrar mais efetivamente nessa luta. Hoje na Assembleia Legislativa nós temos um contingente de força de trabalho mais expressivo de mulheres. São 64% de mulheres e 46% de homens servidores, né? Então o intuito é a gente divulgar cada vez mais essa ação, provocar o debate entre os parlamentares com a sociedade, estimulando assim a criação de projetos que protejam as mulheres de possíveis agressões. E isso a gente sabe que a nossa associação ela tem uma credibilidade, tem uma interlocução muito boa entre as servidoras deste poder, entre a sociedade, entre os parlamentares. Então, o intuito é realmente esse, é provocar cada vez mais a discussão, a conscientização. Para isso também, Nacélio, existe o Disque Denúncia, que é o 180, né? Está disponível aí para toda a sociedade, Porque são vários tipos de ações, agressões dentro de casa, no trabalho, né? E a gente está vendo aí em diversos locais, não tem classe, não tem nível, não tem cor, não tem local que aconteça essa agressão. Então, eu fui procurado também pelo deputado Acrísio Sena, que fez um pronunciamento belíssimo nessa semana que passou, a deputada Érica Murim e a deputada Augusta Brito, que é a presidente da Procuradoria pela Mulher, né, de Proteção à Mulher, para a gente fazer uma audiência pública, cada vez mais levantando esse tema, para a gente trazer ações que efetivamente venham a proteger e dar um acolhimento maior a essas mulheres.
É um trabalho muito importante e eu chamo a atenção das mulheres que nos ouvem, que tudo isso que acontece na Assembleia, você toma conhecimento, você mulher, as pessoas de uma maneira geral. Por exemplo, a audiência pública, quando ela for marcada, nós já estaremos noticiando aqui, e se a senhora não puder vir assistir e até participar, né, Luizete?
Isso.
Se não puder, assiste em casa e manda a sua impressão sobre o que aconteceu. Eu pergunto ao presidente Luiz Edson, esse trabalho da SALSA envolve todos os setores da casa, né?
Isso, Narcélio, isso. A associação ela tem se colocado à frente desses projetos, desses programas, desses momentos de conscientização. Nós temos vários... Praticamente no ano todo a gente tem um mês que tem uma cor relativa a um problema, a uma problemática, né, que a sociedade está sofrendo. Nesse agosto, agora é o agosto lilás. Nós temos a questão das crianças com autismo, das crianças que teve a síndrome da Zika, que todo mês tem uma ação voltada para isso. Nós temos o novembro azul, outubro rosa, são várias ações voltadas para a proteção do cidadão, e aqui eu tenho que ressaltar também um apoio incondicional do nosso presidente, o deputado Dr. Sarto, que tem também chegado junto nessas ações e tem levado uma gestão assim bem participativa, chamando a sociedade para dentro do nosso poder legislativo para discutir realmente isso que aflige a todos os cearenses.
Presidente, além do trabalho normal que a SALSA já presta assistência médica, assistência social aos funcionários da casa, né?
Isso, Narcélio, com a parte de saúde que a gente tem lutado muito, a parte de convênio, aumentamos vários convênios aí com desconto para colégio, para universidades. E a associação, graças a Deus, está atuando de uma forma com a ajuda dos servidores, né? Essas ideias também têm sido ideias inovadoras que vários servidores têm trazido para projetos que hoje são exitosos dentro da casa, inclusive com reconhecimento fora da Assembleia Legislativa. Eu só tenho a agradecer o apoio de todo o conjunto de servidores e da mesa diretora.
Presidente, foi um prazer ouvi-lo. Bom dia para o senhor.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todos da rádio.
Quantos preconceitos uma mulher precisa superar ao longo da vida? Desista. Você jamais conseguiria contar. Porque eles estão em todos os lugares. No ponto de ônibus, no caminho para casa, na diferença de salários, no machismo disfarçado de piada e nos ataques repulsivos de quem calunia uma mulher em um momento de dor. Ser mulher me ensinou a ser forte. Sou mãe, sou filha, não sou morena nem mulata, sou negra. Quer saber mais o que eu sou? Eu sou uma mulher muito orgulhosa de poder lutar por tudo isso. E vocês, homens, lutam comigo?
Acesse elesporelas.org e assuma você também o compromisso por um mundo mais justo para todos e todas nós.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Ideias certas impulsionam a mudança, geram novas oportunidades, melhoram o mundo. Por isso, a Assembleia Legislativa do Ceará lançou o Ideia Certa, um conjunto de ações para informar e conscientizar sobre temas como o direito das crianças e o descarte consciente do lixo. Participe e descubra que uma ideia certa pode transformar a sua realidade e a de muita gente. Para mais informações, acesse a l.ce.gov.br. Assembleia Legislativa do Ceará.
Caixa Econômica Federal anuncia cronograma de liberação do FGTS. Diretamente da sala de gestão, redação da Rádio FM Assembleia, a jornalista Tarciana Campos com mais detalhes. Bom dia, Tarciana.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todos. Será liberado o saque imediato de parcela de até R$500 por conta ativa ou conta inativa do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Conforme medida provisória, as liberações ocorrerão de setembro deste ano a março de 2020. A projeção do Ministério da Economia é alcançar 96 milhões de trabalhadores e injetar R$30 bilhões na economia, sendo R$28 bilhões em 2019 e R$12 bilhões em 2020. A indústria e o comércio têm expectativa de aquecimento econômico com a liberação desses recursos. Segundo o economista Marcelo Azevedo, da Confederação Nacional da Indústria, é uma medida de curto prazo que é fundamental para a retomada da economia. Segundo o Ministério da Economia, 23 milhões de pessoas poderão quitar suas dívidas com o saque imediato do FGTS. Projeção da Confederação Nacional do Comércio indica que, com a liberação do Fundo de Garantia, pelo menos R$7,4 bilhões poderão migrar para o comércio varejista com a compra de bens duráveis e não duráveis. O efeito poderá ser potencializado, pois durante o período de liberação ocorrerá o pagamento do 13º salário. Além do saque imediato, a MP 889 traz a modalidade do saque aniversário, que prevê, a partir de 2020, a possibilidade de o trabalhador retirar anualmente um percentual de seu saldo no FGTS. Tarciana Campos, da redação.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Desigualdade social. Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? A desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos, proprietários e sem teto e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres. A desigualdade social do Brasil, um país de mais de 190 milhões de habitantes, está marcada por percentuais alarmantes entre os que possuem riquezas e aqueles que são totalmente desprovidos dela.
A desigualdade também é uma questão de gênero.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
O pacote de ajustes do governo do estado gerou economia de R$180 milhões.
Entrevista.
Para falar sobre esse assunto, estamos recebendo nesse instante o secretário do Planejamento e Gestão do Estado, Mauro Filho. Secretário Mauro Filho, um prazer recebê-lo. Bom dia para o senhor.
Bom dia para você, Narcélio. Bom dia a todos os ouvintes. Ele prestigiou sempre, é muita gente. É um prazer para mim estar conversando com você na manhã de hoje.
Secretário, quais as ações que geraram essa economia?
Olha, Narcélio, na realidade, quando conversei com o governador Camilo, ainda em Brasília, no exercício do meu mandato de deputado federal, a tarefa que ele me deu foi exatamente recolocar o padrão de gasto do Estado dentro do que a Receita efetivamente deve comportar. Por isso que foram tomadas aquelas medidas de, primeiro, suspensão temporária de alguns concursos, não foi acabar com os concursos, foi uma suspensão temporária. A gente falou naquele momento até o final do mês de setembro, para que a gente pudesse organizar não só no âmbito do custeio da máquina, ou seja, você controlar o gasto com energia, com combustível, com papel, com aluguel de carro, isso tudo que faz a máquina rodar no seu dia a dia. São medidas que nós colocamos juntamente com vários colegas do COGEF. O COGEF é um comitê gestor, Narcélio, que avalia o gasto de custeio de todos os órgãos do estado do Ceará. Então, para essas secretarias foram colocados alguns valores, educação, saúde, segurança, preservando esses valores, de tal maneira que o próprio secretário foi buscar, dentro da sua estrutura administrativa, a redução desses gastos. Ao mesmo tempo, Narcélio, o gasto com o pessoal, em 2018, em função das várias contratações no âmbito da segurança pública, ele teve um crescimento de aproximadamente 11%, para uma inflação de 3,75% e uma receita que crescia entre 7% e 8%. Portanto, o gasto com o pessoal é descompassado, ou seja, fora do compasso do que crescia a própria receita. E em 2019, lembre que eu votei no dia 27 de maio, em 2019, Nacélio, quando você comparava janeiro a maio desse ano com janeiro a maio do ano passado, também já havia um crescimento expressivo da ordem de 9%. Então era necessário que a gente tomasse, e essa foi a determinação do governador Camilo, que a gente tomasse uma cautela mais forte ainda está acontecendo agora. Tanto o gasto de pessoal, ele reflui, ou seja, ele vem para um caminho que isso seja alcançado em novembro ou dezembro, e ao mesmo tempo as medidas de custeio que você acaba de me perguntar, nas mais diversas áreas, como eu falei, todas elas surtindo efeito, e eu espero também que em novembro e dezembro esses valores estejam integralmente compatíveis com o nível de receita que o Estado do Ceará tem hoje.
Secretário Mauro Filho, muitas pessoas nos perguntam a respeito dos concursos. Eles poderão ser retomados?
Com certeza. Essa foi uma medida de caráter exclusivamente temporário. Portanto, todos aqueles que estavam em andamento, que estavam homologados e não chamados, os editais de concursos que estavam previstos a serem celebrados, logo que o Estado readeque as suas contas, repito, ao patamar de receita, e a secretária Fernanda tem trabalhado para crescer isso nos patamares aí de 8%, já podendo até que chegar a 9%, mas hoje o patamar é 8%, portanto, qualquer crescimento de folha, quando você aumenta além disso, 9%, 10%, 11%, não precisa ser muito esperto para compreender que isso gera o descompasso, até porque a folha é o gasto maior que o Estado tem entre todas as suas despesas. Portanto, adequar, controlar bem essa despesa faz parte também da gestão. E além disso, Nacélio, quando uma pessoa se aposenta, que você faz concurso para uma outra pessoa para suprir, no raciocínio normal, é de que não se aposentou, tem que chamar outro. Tudo bem, dependendo da área, a gente vai chamando. Mas lembre que serão duas despesas. Porque quando o funcionário se aposenta, ele continua recebendo o salário. E se o outro entra com o concurso, passa a receber também aquele salário. Então, o que era uma despesa, passa a ser duas despesas. Portanto, essa análise tem que ser feita com muita cautela, medindo a velocidade do chamamento desses concursos, mas sim, respondendo a sua pergunta, ela foi uma suspensão temporária, o que significa, portanto, que logo que essa adequação seja feita, os concursos serão todos reencaminhados novamente.
Nós estamos conversando com Mauro Filho, secretário do Planejamento e Gestão. Secretário, setores da economia e parlamentares defendem a retomada de discussões sobre a reforma tributária tão logo seja votada a reforma da Previdência em Brasília. Qual a sua expectativa a respeito?
Boa, Nacélio, eu agradeço a oportunidade que você me dá em falar sobre a questão da reforma tributária. Precisamos compreender, nesse momento, que o que está em discussão na Câmara dos Deputados são propostas, Nacélio, que tratam exclusivamente do que nós chamamos de imposto sobre consumo. No modelo tributário brasileiro, existem quatro fontes de arrecadação. É aquilo que se arrecada sobre folha, é aquilo que se arrecada sobre a renda das pessoas, é aquilo que se arrecada sobre o patrimônio das pessoas, ou das empresas, naturalmente, e aquilo que se arrecada sobre o consumo. Quando você compra um bem, está lá inserido o ICMS, ou quando você paga um serviço, está lá o ISS, está o imposto de renda, enfim. O que é a proposta? Isso é o que eu estou achando estranho. Se discute nesse momento em Brasília é você unificar 5 impostos em um único imposto, mas mantendo a mesma estrutura de imposto sobre consumo. Eu compreendo que você simplificar a estrutura tributária brasileira, ela é necessária. Ela, inclusive, é urgente. Agora, uma reforma tributária, ela não pode se resumir a manter essa estrutura desigual. Porque dos 2 trilhões, vou repetir, dos 2 trilhões que o Brasil arrecada de impostos e contribuições, e contribuição é um imposto, 1,1 trilhão na tela é imposto sobre consumo. Isso é um modelo altamente regressivo, porque as pessoas com menores salários, elas gastam mais da sua renda comprando esses produtos, diferentemente do rico. Portanto, nós temos, se queremos diminuir o imposto sobre consumo, nós temos que aumentar o imposto sobre a renda e o imposto sobre o patrimônio. Portanto, afetar os ricos, as camadas mais abastadas da população brasileira, como é o caso do imposto de renda na distribuição de lucros e dividendos. Como é que pode uma pessoa física receber 3 bilhões de um banco e não pagar absolutamente nada do imposto de renda? Você, quando compra um carro, Narcélio, a Secretaria da Fazenda vai lá e cobra o IPVA. Pois bem, quando uma pessoa com maiores salários, mais ricos, compra um barco, não existe IPVA sobre o barco, como não existe IPVA sobre helicóptero, nem muito menos IPVA sobre avião. Então, a reforma tributária não pode se resumir exclusivamente a unificar 5 impostos em um, o que eu compreendo que é necessário, mas ela tem que avançar muito, porque senão o sistema tributário brasileiro continuará extremamente desigual, o menos favorecido, o mais pobre, pagando mais imposto do que o rico paga em todo o país.
Secretário Mauro Filho, nós acompanhamos tudo que aconteceu com relação à sua presença em Brasília, aqui em Fortaleza, em reuniões falando sobre a reforma da Previdência Social. E parece-me que faltou alguma coisa, pelo menos eu tenho ouvido a sua opinião, com relação aos estados e municípios. A situação dos estados e municípios, como é que vai ficar em relação à Previdência Social?
Olha, na sério, você toca num tema assim neurálgico, eu diria, porque dos 27 estados, o Brasil tem hoje 26 estados e o Distrito Federal. Portanto, nesses 27 estados, eu diria que 18 deles estão totalmente desestruturados financeiramente, porque tem um gasto de pessoal muito além do que a sua receita efetivamente comporta. Eu estou falando de estados do Nordeste brasileiro somente. Eu estou falando de estados muito mais pujantes financeiramente, como é o caso do Rio de Janeiro, como é o caso que não paga nem servidor direito, como Minas Gerais, que não investe, não paga fornecedor e paga servidor de 3 vezes. Eu estou falando do Rio Grande do Sul, que também não investe, não tem dinheiro para pagar seus fornecedores e paga os seus servidores de 3 vezes quando pagam. Então, parte dessa questão é o gasto com previdência e pessoal. Na reforma da Previdência, se retirou uma medida absurda que alguns líderes partidários na Câmara dos Deputados impuseram ao plenário por eles liderarem grandes bancadas, a retirada dos efeitos dessa reforma no âmbito de estados e municípios. Há um esforço do Senado Federal que isso possa ser colocado e, voltando para a Câmara, a gente possa, portanto, fazer um processo de convencimento muito mais significativo. Agora, aconteceram alguns excessos. Eu, por exemplo, sou contra você ter uma aposentadoria com valor menor do que um salário mínimo. Isso não tem o menor sentido. Você ter, por exemplo, que a média do cálculo da aposentadoria, que antigamente era 80%, você levava em conta 80% das maiores contribuições, agora passou para 100%. Essa é uma medida muito dura. Eu acho que poderia ter aumentado, sim. As pessoas às vezes me criticam, eu quero tornar transparente. Eu também acreditava que deveria ser aumentado, sim, mas não para 100%. Só essa medida, Narcélio, ela reduz o valor da aposentadoria em 13%. É uma garfada, 12,8%. Isso é uma garfada muito grande. Portanto, mas que ela, inclusive o PDT, apresentou uma proposta de reforma da Previdência, diferentemente de outros partidos que só fazem discussão contra, são contra, e não apresentam absolutamente nada como proposta, mas nós, a bancada inteira, nós redigimos para o partido. O presidente Ciro usou muito isso na campanha presidencial, de tal maneira que a Câmara, eu espero, eu acho que cometeu um erro em retirar estados e municípios, mas estamos na expectativa de que o Senado possa reinserir dentro dessa proposta e a Câmara, ao seu retorno, possa aprová-la subsequentemente.
Secretário Mário Filho, a sua presença neste programa foi importante não só para nós aqui da rádio, como também dos nossos ouvintes. Muito obrigado mais uma vez, hein?
Um abraço a você, Nacélio. Conte comigo sempre. Bom trabalho.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Nacélio, desde o dia 1º de agosto, os contribuintes cearenses já podem dar entrada no pedido de inscrição estadual por meio virtual. Para falar sobre o assunto, vamos conversar com o Dr. Raimundo Frutuoso Júnior, que ele é coordenador de atendimento e execução da Secretaria da Fazenda do Estado. Bom dia, Dr. Raimundo.
Bom dia. A partir do dia 1º, estamos concedendo a inscrição estadual em 80% dos casos de forma automática. Essa concessão da inscrição estadual, ela diminui a burocracia, causa transparência para o contribuinte e não vai dificultar mais o negócio jurídico, né, a atividade empresarial, facilitando também a que as empresas consigam colocar o seu negócio em dia o mais rápido possível.
O aplicativo, ele reúne todos os órgãos de inscrição e licenciamento?
Isso. O município já está integrado, a Secretaria da Fazenda está entre os 10 primeiras secretarias que já se integraram, né? E em casos muito raros, que são apenas 3 casos, nós vamos fazer a diligência cadastral, que era um instituto secular dentro da Secretaria da Fazenda, né? Só o caso de posto de gasolina, indústria e atacado da carga líquida, que é uma diminuição de carga tributária, e indústria em outros casos. No caso do comércio varejista, pela exigência do módulo fiscal eletrônico, é necessária a comprovação da aquisição do módulo.
Isso.
No restante, a gente já vai conceder estadual de pronto.
E serviço está disponível 24 horas?
24 horas, 7 dias por semana. E, na verdade, o deslocamento para a CESAT, hoje, ele não é mais necessário para a abertura de inscrição estadual.
E com essa inovação vai ser diminuído os custos?
Com certeza. O custo de transação, hoje em dia, para você abrir uma empresa no Brasil, ele é muito caro, um dos maiores do mundo. Então, hoje em dia, a Secretaria da Fazenda vai facilitar ainda mais o ambiente negocial dentro do Estado.
E como é que o interessado pode acessar o aplicativo?
Através do portal da Rede Simples, né? Esse portal tem um ambiente seguro, coloca-se o CPF do contador e tal, posteriormente o acesso já é automático. Da inscrição estadual é concedida a partir do que a documentação esteja toda ok.
Essa iniciativa faz parte da Rede Sim.
Exatamente. O nosso objetivo é que em 80% dos casos, repetindo, a gente conceda a inscrição estadual de pronto, e nos outros casos, a meta da secretária é nós concedemos a inscrição estadual em, no máximo, 72 horas. É a nossa meta.
Também está disponível no portal da JUSEC, da Junta Comercial do Ceará.
Exatamente. Exatamente.
Muito obrigado. Conversamos com o Dr. Raimundo Frutuoso Júnior, coordenador de atendimento e execução da Secretaria da Fazenda do Estado, falando que desde o dia 1º de agosto, os contribuintes cearenses já podem dar entrada no pedido de inscrição estadual por meio virtual. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
Haroldo conhece todas as ruas da cidade.
Seguinte, a Estrada dos Bandeirantes vai até Vargem Grande, copiou? E a gente vai pela Barra, pode crer?
E o dinheiro público? Vai pra onde?
Como assim?
Todo brasileiro precisa saber para onde vai o dinheiro dos seus impostos. Acesse o portal da transparência e fiscalize. Dinheiro público é da nossa conta. Controladoria Geral da União. Governo Federal.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Direitos na Terceira Idade.
Vamos conversar com a presidente da União dos Aposentados e Pensionistas do Brasil, na PEB, Socorro França. Presidente, bom dia.
Bom dia, Nacélio, e bom dia a todos os ouvintes.
Socorro França, o presidente Jair Bolsonaro ainda não assinou decreto que permite a liberação da primeira parcela do 13º. Como é que está a expectativa da UNAPEB e dos seus associados?
Narcélio, o que nós entendemos é que esse assunto sobre a reforma da Previdência tirou de foco um assunto que nessa época já mobilizava, além de nós aposentados, os sindicatos e associações. O que temos que ver é que a antecipação da primeira parcela do 13º salário para os aposentados e pensionistas, beneficiários de um modo geral do INSS, se iniciam no final do mês de agosto e continuam em setembro para os que recebem os seus benefícios no começo do mês de setembro, né? Então, como eu repito que esse assunto da Previdência com certeza tirou de foco. Só que o presidente, ele tem o mês todinho, hoje estamos no dia 5, e ele tem o mês todinho para se manifestar contra esse assunto, que também é de grande expectativa para nós como aposentados que somos, e também para os pensionistas e, de certa forma, para toda a nação que tem qualquer benefício do INSS. Quero dizer que estamos de olho, viu? E que qualquer que seja a notícia, além de contar com a sua valiosa colaboração, nós também estamos de olho e faremos o que necessário for. E também, Narcélio, queremos convidar, não sei se o seu assunto terminou, se eu já fui, já lhe disse o que deveria dizer, mas quero convidar todos, inclusive você, Narcélio, para tomar um cafezinho com a gente na Pedro Pereira 460, sala 209.
Certo. Qualquer dia desse eu vou por aí, mas antes eu telefonarei. Deixa eu lhe fazer
um grande prazer.
Uma pergunta ainda sobre o 13º. A senhora falou numa informação que dá conta que vão iniciar agora em agosto o pagamento dos que ganham menos que o salário mínimo e em setembro os que ganham mais do que o salário mínimo. Isso já está oficializado isso?
Sim, com certeza. Viu? E eu digo, Narcélio, também que alguma coisa contrária, tem aqueles contra, com certeza já teria dado informação. Até agora, o que nós sabemos é que está consolidado.
Ah, muito obrigado, um bom dia.
Bom dia. E nos visite, ficaremos felizes, viu?
Certo. Socorro França, presidente da União Nacional dos Aposentados e Pensionistas do Brasil, secção do Ceará.
Direito dos Idosos. A Constituição Federal do Brasil estabelece que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas. São garantidas a participação do idoso na comunidade, a defesa de sua dignidade e bem-estar e o direito à vida. O Estado deve assegurar também ao idoso o acesso aos bens culturais, a participação e a integração na comunidade, bem como liberdade e autonomia. Já a família deve amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. O idoso também tem garantidos todos os direitos constitucionais conferidos a qualquer outro cidadão. Além disso, tem direito ao transporte coletivo urbano gratuito, atendimento preferencial nos órgãos públicos e privados, prestadores de serviços. No caso de repartições públicas e empresas concessionárias desses serviços, o atendimento deve ser feito de forma individualizada para assegurar o tratamento diferenciado e imediato e ainda dar prioridade no andamento de processos judiciais onde o idoso figure como parte ou interessado.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde.
Vai ouvir agora o repórter Silvio Augusto mais uma vez. Silvio.
A população cearense conta com mais uma ferramenta de transparência da gestão pública desde a última quinta-feira, 1º de agosto. É o Integra SUS. Para falar sobre o assunto, vamos conversar com o Dr. Marcos Gadelha, ele que é o secretário executivo de Vigilância e Regulação do Estado. Bom dia, Dr. Marcos.
Bom dia. O IntegraSUS, nós estamos no piloto inicial do IntegraSUS, que é de disponibilizar informações sobre a gestão dos hospitais da nossa rede. É, informações sobre ocupação dos leitos, informações sobre marcação de consultas, e isso está sendo disponibilizado de forma transparente para a população. Mas o projeto IntegraSUS, essa plataforma de informação, o projeto é bem maior. Ele busca, no futuro, a gente disponibilizar informações de toda a rede de saúde, de toda a saúde do Estado, inclusive de gestão dos municípios, e criar um modelo de governança em que a gente inclua o cidadão na participação da política pública, no processo decisório da política pública. E também através de um canal de comunicação com o cidadão, empoderar o cidadão a respeito de informações de saúde que ele possa ter autocuidado da sua saúde.
Semanalmente, novos indicadores são incluídos no sistema de integração.
Perfeito. É como eu disse, esse sistema está sendo construído. A gente começou com um piloto sobre a questão da gestão hospitalar, e assim que a gente concluir essa fase do projeto, nós vamos ampliar isso para todas a rede de serviços do Estado de Ceará.
Doutor Márcio, com a utilização da ferramenta, espera-se realizar trabalhos... Que tipo de trabalhos?
Bem, essa ferramenta, ela vai ser, como eu já falei, para ajudar também no planejamento da saúde. Não é só colocar essas informações no site e disponibilizar aqui. Isso é importante, a questão da transparência. Mas você empodera o cidadão quando você disponibiliza essa informação. E o cidadão fica mais consciente de como está sendo aplicado o recurso da saúde. No futuro, nós vamos ter informações de como é que nós estamos gastando, como é que a gente está pagando as pessoas, como é que a gente está gastando com insumo. Tudo isso vai ser disponibilizado de uma forma transparente para o cidadão criticar e participar da política pública.
Qual o site que as pessoas podem acessar a plataforma?
É o site do IntegraSUS.
A Secretaria da Fazenda.
Secretaria de Saúde do Estado.
Muito obrigado. Conversamos com o Dr. Márcio Gadelha, secretário executivo de Vigilância e Regulação do Estado, falando que desde o dia 1º de agosto a população cearense conta com mais uma ferramenta de transparência da gestão pública, o IntegraSUS. E para ter mais informações, é só acessar o site da Secretaria da Saúde, né, do Estado, pelo integrasus.saude.ce.gov.br. Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
O doutor passa mais de 20 anos só estudando, aprendendo a ver qual é a cura da sua doença, o remédio certo pra resolver. Quem pilota o avião
é o piloto.
Quem ensina a gente a ler,
o professor.
Se você ficar doente, remédio só com receita, que só pode ser passada
pelo doutor.
Só pode ser passada
pelo doutor.
O doutor passa mais de 20 anos só estudando, aprendendo a ver qual é a cura da sua doença, o remédio certo pra resolver. Se você tomar remédio
ou sua cura,
você pode estar pensando
quem vai sarar.
Mas não digo, meu amigo, o que pode acontecer. Tá fazendo a coisa errada, você pode até morrer.
Tá fazendo a coisa errada, você pode até morrer.
O doutor passa mais de 20 anos só estudando, aprendendo a ver qual é a cura da sua doença, o remédio certo pra resolver.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Direitos do Consumidor.
Recebendo o coordenador de processos e julgamentos do Procon Fortaleza, doutor Sérgio Henrique Salles. Doutor Sérgio Henrique, que prazer recebê-lo aqui na Rádio FM Assembleia. Bom dia.
Bom dia. Prazer é nosso.
Nós queremos saber sobre o serviço que o PROCON Fortaleza disponibilizará na Regional 6 de Fortaleza.
O PROCON já tem o objetivo de descentralizar o serviço, a fim de dar uma maior comodidade aos consumidores e para que o atendimento em relação à defesa do consumidor esteja mais próximo da população. Virtude disso, nós já abrimos um núcleo na Regional 5 do Bom Sucesso, e amanhã estaremos inaugurando um núcleo na Regional 6, que compreende os bairros ali, Aerolândia, Alto da Balança, Messejana, Cajazeiras em geral. Então, o mesmo atendimento que nós temos no centro, na Major Facundo, nós teremos também na Regional 6, que é abertura de reclamações e audiências presenciais. Então, o objetivo é trazer realmente uma facilidade ao consumidor.
Doutor Sérgio, como é que as pessoas, o grande público, recebe essas idas do PROCON Fortaleza até perto de suas casas?
Hoje o consumidor ele está mais atento aos seus direitos. Em virtude disso, o que nós temos percebido é que na própria Regional 5, que foi a primeira que abrimos no ano passado, como também temos o VaptVupt da Messejana, do Antônio Bezerra, hoje os consumidores já têm aderido a essa proposta. Até porque, se ele mora próximo ao local que tem o atendimento, ele não vai ter despesa de ônibus, ele não vai ter outras despesas que poderia ter se conduzindo até o centro de Fortaleza. Então, há uma receptividade e há um interesse do consumidor, sim, em buscar os seus direitos e em estar realmente atento a essas questões.
E algo muito importante que os consumidores já sabem, mas pode haver alguém que não saiba, nós vamos dizer agora. Além de receber a queixa, o PROCON dá o resultado, né?
Com certeza. Nós temos, primeiramente, é feita a abertura da reclamação, a empresa tem 10 dias para se manifestar e resolver antes da audiência. Caso não seja resolvido, é realizada a audiência presencial com a empresa e depois da audiência é gerado um processo. Caso a demanda realmente não tenha uma resposta positiva para o consumidor, esse processo é encaminhado para julgamento, coordenadoria de processo, e lá, se for identificado infrações às normas de defesa do consumidor, a empresa pode ser penalizada com valores que variam de R$ 850 até 11 milhões. Então, o PROCON tem dado uma resposta. Todos os anos nós temos soltado aquela lista das 10 empresas que menos resolvem as questões junto ao PROCON e elas têm sido penalizadas, claro, respeitando o contraditório e a ampla defesa e com base na legislação consumerista.
E tudo isso acontece sem prejuízo do atendimento no setor central, que é praticamente no centro da cidade, né?
Exatamente.
Na rua Major Facundo.
Major Facundo 869. Além do atendimento nos núcleos, nós temos também um atendimento na Major Facundo, né, que é a central, que é o PROCON Fortaleza. Agora, é preciso que o consumidor esteja atento que o mesmo atendimento que nós temos no centro é o atendimento que é realizado tanto no núcleo do VaptVupt da Messejana, como também nas regionais que nós estamos aí abrindo o núcleo. E o objetivo é estender para as outras regionais também.
Nós agradecemos o senhor pela presença, um bom dia e um bom trabalho, hein?
Eu que agradeço, um bom dia a todos.
E eu vou relacionar aqui as 6 subprefeituras localizadas na cidade de Fortaleza, na região sudeste desse município. Vamos nos deter na Secretaria Executiva Regional 6, dizendo quais os bairros que ela atende: Castelão, Passaré, Cajazeiras, Dias Macedo, Parque Dois Irmãos e Barroso, Edson Queiroz, Água Fria, Seis Bocas, Cidade dos Funcionários, Aerolândia, Cambeba, Parque Iracema, José de Alencar, Salinas, Conjunta Alvorada, Parque Manibura, Sapiranga, Coité, Alto da Balança e Parque Iracema, Messejana, Sabiaguaba, Lagoa Redonda, Parque Santa Maria, São Bento, Pedras, Conjunto Palmeiras, Palpina, Curió, Coaçu, Guajeru, Janguruçu e Ancuri.
O que fazer se seu nome for colocado no cadastro de inadimplente sem qualquer aviso?
A lei estabelece a necessidade de uma comunicação prévia por escrito, seja ela carta, telegrama ou fax. Isso é exigido justamente para dar ao consumidor a oportunidade de saldar seu débito ou se defender, prevenindo maiores danos. Se tal providência não for tomada pelos interessados, você deve apresentar uma reclamação por escrito ao banco, empresa ou loja que agiu assim. Depois do pagamento, exija a retirada do seu nome do cadastro de inadimplentes. O fornecedor tem prazo de 5 dias para regularizar a situação. A justiça tem sido implacável com os fornecedores, principalmente os bancos, que, desrespeitando os direitos dos consumidores, remetem seus nomes aleatoriamente para o SPC e Serasa, sem dar oportunidade de defesa. E o pior, muitas vezes, sem qualquer motivo, pois o consumidor já liquidou o débito. Muitas empresas e bancos têm sido, nesses casos, condenadas a pagar altas somas por danos patrimoniais e morais contra o consumidor.
Exerça sua cidadania. Conheça e reclame seus direitos. Uma dica da Proteste, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. Mais informações no site www.proteste.org.br.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
A Câmara Municipal de Fortaleza vai realizar seu primeiro concurso público.
Entrevista.
Nós estamos recebendo neste programa o presidente do Legislativo Municipal, vereador Antônio Henrique. Vereador, é um prazer recebê-lo aqui na Rádio FM Assembleia. Um bom dia para o senhor.
Bom dia, meu amigo Narcélio Lima Verde. Bom dia a todos os ouvintes da FM Assembleia 96.7. Para nós é motivo de muita alegria estar aqui com você para compartilhar e conversar com o povo da nossa cidade.
Vereador, são 31 vagas distribuídas para nível médio e superior. E as contratações serão imediatamente?
Narcélio, esse concurso público que a Câmara lançou agora no dia 1º de agosto foi um compromisso nosso que nós assumimos logo no início da nossa gestão, quando tomamos posse como presidente do Poder Legislativo aqui da nossa capital, no dia 1º de janeiro de 2019. Chegando lá, nós fomos fazer um trabalho, um levantamento sobre as vagas que tinha disponível, e agora, nesse início do segundo semestre, nós fizemos a assinatura da abertura do concurso. O calendário desse concurso já está todo programado, já está todo detalhado dentro do edital. E a expectativa é que ainda no final desse ano, iniciando o ano que vem, nós já estejamos dando posse àqueles que forem aprovados pelo concurso.
Vereador, presidente, certamente não só eu, como as pessoas que nos ouvem, ficam curiosas em saber. E como eram feitas as contratações de funcionários na Câmara Municipal?
Na verdade, os servidores públicos da Câmara Municipal, eles são anterior à Constituição de 88. Então, nós temos um quadro de servidores lá que foram efetivados antes da Constituição de 88, e eles vêm dando suporte, fazendo trabalho ali naquela casa. Mas, de lá para cá, já teve alguns casos de pessoas que se aposentaram e que as vagas ficaram ociosas. Então, esse preenchimento dessas vagas foram exatamente para ocupar os cargos das pessoas que se aposentaram e que as vagas ficaram desocupadas.
Presidente, e como é que estão as inscrições? Já começaram? A partir de hoje.
As inscrições as inscrições começam hoje através do site da Fundação Carlos Chagas, que é a organizadora do concurso. Então, os interessados deverão acessar o site da Fundação Carlos Chagas para fazer suas inscrições. As inscrições iniciam hoje, termina no dia 30. Se não falha a memória, 30 ou é 25, agora eu não me lembro bem o final das inscrições, para que depois venham as provas e o restante dos procedimentos necessários.
Os ouvintes devem estar curiosos, por isso eu vou dizer quais as vagas para nível superior: consultor técnico jurídico, engenheiro civil, contador, consultor técnico legislativo, médico clínico geral, bibliotecário, redator, qualquer graduação, e revisor, qualquer graduação. Os salários para esses postos chegam a R$ 4.182 e, para nível médio, a remuneração é de R$ 2.788. Presidente, eu soube que o senhor está lançando aí um seminário de aperfeiçoamento parlamentar. Como é que isso funciona, como é justamente para os vereadores da casa?
Esse seminário foi pensado para que a gente pudesse oferecer tanto para os vereadores como para os assessores, e aí nós estendemos também o convite aos vereadores daqui da região metropolitana, para que haja um melhor aperfeiçoamento nos trabalhos, nos projetos do parlamento, né? Então, assim, nós estamos trazendo aí alguns nomes de pessoas que têm conhecimento nessa área. Entre um deles, nós convidamos o presidente da Assembleia, doutor Sarto, que foi vereador, foi presidente da Câmara, para que eles para que ele possa dar uma palavra, fazer uma palestra para aqueles que ali estiverem sobre o papel do vereador, como o vereador poderá contribuir mais ainda para o desenvolvimento da nossa sociedade e da nossa cidade. Então, esse seminário faz parte de um programa que nós vamos realizar durante todo esse período que a gente estiver à frente daquela casa como presidente, para que haja realmente um melhor desempenho parlamentar por todos os colegas vereadores.
Presidente, desculpe se a minha memória não esteja boa, mas é o seu primeiro mandato?
Não. Como presidente, sim. Na verdade, como vereador, eu fui eleito em 2008, tomando posse no dia 1 de janeiro de 2009. Então, nesse caso, eu já estou no terceiro mandato como vereador de Fortaleza.
Então, o senhor adquiriu experiência e agora, como presidente, tem uma experiência de muitos anos como vereador.
A gente está sempre procurando aprender, né? Graças a Deus, o primeiro mandato foi um mandato mais de ouvir, de ter aqueles conhecimentos mais profundo com relação à casa, tendo em vista que em 2009 eu era novato na casa, e em 2012 nós já chegamos ali mais experiente, e em 2016 tive a honra e a alegria de receber do nosso prefeito, o prefeito Alberto Cláudio, um convite para ser secretário da Regional 3. Então eu passei 1 ano e 10 meses fora da casa, já nessa legislatura, retornando agora no final de 2018 para participar do processo de eleição da nova mesa diretora, da qual a gente foi escolhido para ser o candidato ali à presidência daquele poder, compondo ali uma chapa de vários colegas vereadores que estão dando todo o suporte e apoio necessário para que a gente faça um bom trabalho.
Presidente, elogiando a sua iniciativa, parabenizando ao senhor e todas as pessoas que vão ter essa oportunidade de ingressar na Câmara Municipal, e agradecer o senhor aqui neste programa, começou falando de algo que foi muito importante na minha vida profissional de radialista, aqueles programas nos bairros de Fortaleza, no tempo que eu trabalhava na Verdes Mares. Desculpe a história do dente que o senhor teve que arrancar e não está muito bem, como diz não funcionou bem na hora, né?
Funcionou, graças a Deus. Eu agradeço, aí hoje eu quero aqui nesse momento, sim, aproveitando esse seu programa, dizer que para mim estar aqui nessa rádio aqui, falando com os ouvintes e dialogando aqui com você, Nacélio, para mim é um motivo de muita alegria. E como eu estava dizendo ali nos bastidores, e falei para você antes de começar a nossa entrevista, eu tive alegria, né? E, na verdade, uma necessidade, e aí não fui só eu, muita gente da cidade de Fortaleza precisava e ainda continua precisando dos serviços que as pessoas fazem de assistência mesmo às comunidades.
E a Câmara está fazendo isso?
A Câmara faz, a Câmara sempre ajuda, está procurando dar uma assistência à população. E eu fui um dos beneficiados desse projeto, desse programa, que na época era encabeçado pelo amigo Nacélio Lima Verde, nas comunidades, e lá eu tive que fazer uma extração de um dente, como eu disse. Parece que eu cheguei no final da fila, e aí eu acho que estava faltando material, mas eu mesmo assim, eu fui lá.
A anestesia não funcionou bem.
Não foi 100% não, mas deu certo. Graças a Deus, graças a esse trabalho, nós conseguimos ir lá aquilo que queríamos. Então, parabéns pelo trabalho que você já desenvolvia desde aquela época e continua aqui servindo o povo de Fortaleza através dessa comunicação.
Eu só sou triste com uma coisa, é que determinado setor... Não, vou ser franco logo. A rádio onde eu trabalhava continuou fazendo e nunca disse. Esse programa começou em 1980 com Nacélio Lima Verde. Eu acharia tão bom que ele dissesse um dia, eu ficaria feliz.
Mas o povo lembra e o povo sabe. Deixa eu perguntar, que ano foi? Aquela época foi 1980, né?
Foi porque eu fui deputado em 86.
Na década de
86, se eu não me engano.
Pronto.
Ali foi justamente nessa época, fui candidato a vice. Nós anoitecemos vencedores e amanhecemos perdendo para Maria Luísa Fontenelle, que foi uma grande prefeita.
Se eu te disser que desde aquela época, de 1983, que foi o ano que eu cheguei em Fortaleza, por isso que eu perguntei que ano tinha sido, porque eu acho que foi na década de 80 mesmo.
Foi.
Eu continuo morando no mesmo bairro, na mesma comunidade. Então, assim, naquela época eu nem já sonhava em ser vereador, porque tinha esse projeto na minha mente, no meu coração, o desejo de servir o povo de Fortaleza através da política, através de um mandato que o povo assim me desse. Eu me candidatei duas vezes consecutivas e não ganhei, no ano de 2000 e 2004, mas fui eleito a primeira vez em 2008, já sendo reeleito por mais duas vezes seguidas, estando no terceiro mandato. Mas durante esse período todo, esses anos todos que eu cheguei em Fortaleza, e agora como vereador, continuo morando na mesma comunidade, lá na região ali da periferia da Regional 5. Então, assim, conheço muito bem a região desde a época quando ali fui atendido pelo seu programa.
E eu aproveito para parabenizar os seus eleitores pelo reconhecimento ao seu trabalho. Vereador, presidente Antônio Henrique, prazer muito grande recebê-lo aqui. Muito obrigado, hein?
Eu que agradeço e digo aqui para todos os ouvintes que a Câmara Municipal de Fortaleza estará sempre de portas abertas para receber, receber as reivindicações, as críticas, caso seja necessário, elogio se porventura a gente tiver alguma coisa boa para ser elogiada, mas enfim, estamos ali para atender o povo de Fortaleza e agradecer aqui por nos estar dando essa oportunidade de falar através desses microfones para todo o povo de Fortaleza. Um abraço, Nacélio, um abraço a todos os ouvintes do programa Nacélio Lima Verde.
E nós aqui agradecemos.
Para o exercício da cidadania, é necessário ter os documentos básicos, como RG e CPF. Por isso, a Assembleia Legislativa do Ceará, em parceria com a Secretaria da Justiça, mantém a Casa do Cidadão, que funciona no anexo 2 da Assembleia, na esquina da Rua Barbosa de Freitas, com a Avenida Pontes Vieira. Na Casa do Cidadão, uma equipe de funcionários tem em média 3 mil atendimentos ao mês, relativos à emissão e entrega de documentos e informações. Para tirar a primeira via do RG, é preciso apresentar certidão de nascimento original e levar uma cópia, juntamente com duas fotos 3x4. Para tirar a segunda via, fotos e certidão de nascimento ou casamento, bem como a cópia do RG antigo ou boletim de ocorrência e um comprovante de taxa para pagamento de segunda via. Para tirar CPF, se tiver menos de 18 anos, basta apresentar a certidão de nascimento e RG do responsável. Se for maior, é preciso apresentar RG, certidão de nascimento e título de eleitor.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Os serviços públicos no Brasil mudaram. Você que paga as contas precisa conhecer seus direitos. Ter os serviços de luz, água e telefone sem interrupção e com tarifas módicas. Ser indenizado quando o serviço for mal prestado. Parcelar suas dívidas quando não puder pagar. Receber uma conta bem explicada. Para garantir os seus direitos, conte com o IDEC. Consumidor bem informado nunca é lesado.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
No programa de hoje, a jornalista Tarciana Campos falou diretamente da sala de essa redação da Rádio FM Assembleia sobre Caixa Econômica e anuncia cronograma de liberação do FGTS. Outros destaques: ouvidoria com o ouvidor da Secretaria de Saúde do Eusébio Carlos Barbosa. Entrevista com o presidente da ASALSE, Luiz Edson. Minha Rua tem história com o pesquisador e historiador Márlio Falcão. Simone Silva entrou em contato com os entrevistados e apresentou legislativa em dia. Direitos do consumidor com o coordenador de processos e julgamentos do PROCON Fortaleza, Dr. Sérgio Henrique Salles. Entrevista com o secretário do Planejamento e Gestão do Estado, Mauro Filho. Direitos à Terceira Idade com a presidente da UNAPEB, Socorro França. Entrevista com o presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, vereador Antônio Henrique. Repórter Silvio Augusto com a agenda. Entrevistou Raimundo Frutuoso Júnior, coordenador de atendimento e execução da Cefaz, e também conversou com o Dr. Marcos Gadelha, secretário executivo de vigilância da Secretaria de Saúde. Um bom dia para todos, muito obrigado pela audiência. Nós voltaremos amanhã às 7h30, depois de notícias do Ceará, com Ronaldo César e Cibô de Silva. Até amanhã.